Invente. Embora possam servir à arte, as correntes subterrâneas da insegurança interferem no processo criativo. Começar uma obra, concluir uma obra e mostrar uma obra. Momentos fundamentais em que muitos ficamos empacados. Como avançar, considerando as histórias que contamos a nós mesmos? Uma das melhores estratégias é reduzir o risco. Tendemos a pensar que o que estamos fazendo é a coisa mais importante da vida e que vai nos definir por toda a eternidade. Pense em avançar partindo do ponto de vista mais exato de que é uma pequena obra, um começo. A missão é completar o projeto para que você possa passar ao próximo. Esse próximo será mais um degrau para a obra seguinte. E assim continuamente, em ritmo produtivo, ao longo de toda a sua trajetória criativa. Toda arte é uma obra em andamento. Vale a pena ver a peça em que estamos trabalhando como um experimento. Um experimento cujo resultado não podemos prever. Seja qual for, receberemos informações úteis que vão beneficiar o próximo experimento. Se você partir do pressuposto de que não há certo ou errado, bom ou mal, e de que a criatividade é um jogo livre e sem regras, será mais fácil mergulhar alegremente no processo da criação. Não jogamos para vencer, jogamos para jogar. Em última análise, jogar é divertido. O perfeccionismo atrapalha a diversão. Uma meta mais hábil pode ser encontrar conforto no processo, para fazer e produzir obras sucessivas com facilidade. Oscar Wilde dizia que algumas coisas são importantes demais para serem levadas a sério. A arte é uma delas. Adotar um padrão mais baixo, principalmente no início, nos libera para brincar, explorar e testar sem apego ao resultado. Esse não é apenas um caminho para pensamentos mais encorajadores. A melhor obra se revela por meio de uma brincadeira ativa e da experimentação, até ficarmos alegremente surpresos. Outra abordagem para superar a insegurança é rotulá-la. Trabalhei com um artista paralisado pelas dúvidas e incapaz de avançar. Perguntei se conhecia o conceito budista de papancha, que se traduz como preponderância de pensamentos. Trata-se da tendência que a mente tem de reagir a nossas experiências com uma avalanche de conversa mental. Ele respondeu: "Sei exatamente o que é, sou eu." Agora que tinha um nome para aquilo que o atrapalhava, ele conseguiu normalizar suas dúvidas e não levá-las mais tão a sério. Quando surgiam, nós as chamávamos de papancha, as observávamos e seguíamos em frente. Estive numa reunião com outra artista que havia acabado de lançar um disco de muito sucesso, mas sentia medo de criar novos trabalhos e listava diversas razões para não querer mais compor. Sempre há boas razões para não continuar. "Tudo bem, você não precisa mais compor. Não há nada de errado nisso. Se não a deixa feliz, pare. A escolha é sua." Assim que eu disse isso, a expressão dela mudou. Ela percebeu que seria mais feliz criando do que não criando. Gratidão também pode ser uma boa ajuda. Perceber que você é afortunado por estar numa posição que lhe permite criar e, em alguns casos, ser pago para fazer o que ama, pode virar a balança a favor da obra. Em última análise, seu desejo de criar tem de ser maior que o medo. Mesmo para grandes artistas, esse medo nunca passa. Um cantor lendário, apesar de se apresentar por mais de 5 décadas, jamais conseguiu eliminar o medo do palco. Apesar de sentir um temor tão forte que o fazia passar mal, ele ainda ficava sob os refletores todas as noites e fazia um espetáculo fascinante. Quando aceitamos a insegurança em vez de tentar eliminá-la ou reprimi-la, reduzimos sua energia e sua interferência. Vale a pena notar a distinção entre duvidar da obra e duvidar de si mesmo. Um exemplo de duvidar da obra seria: "Não sei se minha música é a melhor que poderia ser." Duvidar de si mesmo seria: Não consigo compor uma boa canção. Essas afirmativas estão a um mundo de distância, tanto em exatidão quanto em impacto sobre o sistema nervoso. Duvidar de si mesmo causa desesperança, a sensação de não estar à altura da tarefa. O pensamento do tipo tudo ou nada é a receita do fracasso. No entanto, às vezes, duvidar da qualidade do trabalho ajuda a melhorá-lo. Você pode duvidar do caminho para a excelência. Se tiver uma versão imperfeita de uma obra que você ama, talvez descubra que, ao parecer finalmente perfeita, você não a ama mais do mesmo modo. Esse é um sinal de que a versão imperfeita era a melhor. A razão da obra não é a perfeição. Uma coisa que aprendi com o revisor ortográfico é que invento palavras regularmente. Digito uma palavra e o computador me diz que ela não existe. Como ela parece dizer o que quero, às vezes decido usá-la assim mesmo. Sei o que significa, e talvez o leitor compreenda o significado melhor do que se eu usasse uma palavra real. As imperfeições que somos tentados a consertar podem ser às vezes o que torna a obra excelente. Outras vezes, não. Raramente sabemos o que torna uma peça excelente. Ninguém pode saber. As razões mais plausíveis, na melhor das hipóteses, são teorias. O porquê está além de nossa compreensão. A torre inclinada de Pisa foi um erro arquitetônico que os construtores exacerbaram ainda mais tentando consertar. Agora, centenas de anos depois, é um dos prédios mais visitados do mundo exatamente por causa do erro. Na cerâmica japonesa, há uma forma artística de conserto chamada kintsugi. Quando uma peça de cerâmica se quebra, em vez de tentar devolvê-la à condição original, o artesão acentua a falha usando ouro para preencher as rachaduras. Isso chama lindamente atenção para os pontos onde a obra se partiu, criando um veio dourado. Em vez de diminuir a obra, a falha se torna o ponto focal, uma área de força física e estética. A cicatriz também conta a história da peça e relata sua experiência passada. Podemos aplicar essa técnica a nós mesmos e abraçar nossas imperfeições. Sejam quais forem as nossas inseguranças, elas podem ser reformuladas e usadas como força motriz da criatividade. Elas só se tornam um obstáculo quando impedem a nossa capacidade de compartilhar o que está mais perto do coração. A arte cria uma ligação profunda entre o artista e o público. Com essa conexão, ambos podem encontrar a cura.